Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.
Bruno Mendes. Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 11 de novembro de 2019. Vem os destaques dessa edição do Bate Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Palmeiras vacila, Flamengo vence e diferença entre os dois clubes sobe para 10 pontos no Brasileirão. Seleção brasileira aos poucos se apresenta em Abu Dhabi para amistosos contra Argentina e Coreia do Sul. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais, mês de efeitos. Categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica, a cargo do José Leite, do José Alves. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra compor do sul a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
E vamos começar falando da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol com os seguintes resultados: Goiás 0, Santos 3, Palmeiras e Corinthians 1-1, Internacional 2, Fluminense 1, Cruzeiro e Atlético Mineiro 0-0, São Paulo 0, Atlético Paranaense 1, Flamengo 3, Bahia 1, Fortaleza 1, Ceará 0, Chapecoense 0, Grêmio 1, CSA 0, Vasco 3. Um jogo encerra a rodada logo mais, 8 da noite, Nilton Santos. Tem Botafogo e Avaí. E para analisar essa vitória de virada do Flamengo no Maracanã, segue o líder. Chegando o comentarista que não esconde o jogo.
O Flamengo conseguiu ontem à noite no Maracanã uma grande vitória de virada em cima do Bahia, num jogo difícil, que saiu no intervalo perdendo por 1-0, mas conseguiu virar e vencer por 3-1. Jorge Jesus não ficou no banco, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mexeu bem na equipe, tirou o Vitinho, que não estava bem, fixou mais o Bruno Henrique na esquerda e colocou o Renier pelo meio. E o Renier fez o gol de empate, Bruno Henrique o segundo e Gabigol o terceiro. A vitória foi justa, até pela dificuldade, que foi de virada, e fez com que o Flamengo, porque o Palmeiras empatou com o Corinthians, abrindo uma diferença bem confortável para o segundo colocado. 10 pontos. Faltam 6 jogos. 18 pontos serão disputados. Então o Flamengo pode perder 3 jogos, que ainda assim será o campeão brasileiro de 2019. A vantagem é muito grande. Apesar das duas competições paralelas, o Flamengo joga na quarta-feira contra o Vasco, em jogo antecipado, justamente em virtude do jogo do dia 23, depois vai a Porto Alegre jogar com o Grêmio e aí vai ter a partida contra o River Plate no dia 23 na cidade de Lima. Portanto, as definições se aproximam. A vitória do Flamengo de ontem, com o empate do Palmeiras com o Corinthians, aproximou mais ainda o Flamengo da conquista do título de 2019. Com relação à Libertadores, é um jogo só. Vamos ver o que vai acontecer. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Tênis de mesa é assunto para Wagner Gomes.
O mesatenista Hugo Calderano, sexto melhor jogador do mundo na atualidade, é um dos 10 indicados ao troféu de atleta da torcida no Prêmio Brasil Olímpico. A votação está aberta na internet. É pbo.cob.org.br. pbo.cob.org.br. Ele é o único atleta do tênis de mesa a concorrer em 2019. A cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico acontecerá no dia 10 de dezembro na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Os outros 9 atletas que participam da disputa são Ana Marcela Cunha, maratonas aquáticas, Ana Sátila, da canoagem slalom, Bruno Rezende, do vôlei, Flávia Saraiva, da ginástica artística, Ítalo Ferreira, surf, Mayra Guiar, no judô, Nathalie Moelhausen, na esgrima, Paulo André, no atletismo e Pedro Barros, no skate. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O Vascão da Gama com Rodrigo Ricardo.
O Vasco está a um passo do paraíso. Com a vitória sobre o CSA em Maceió por 3-0, o time está quase matematicamente livre do fantasma do rebaixamento. O clube carioca chegou aos 42 pontos e conseguiu pela primeira vez nesta edição do Brasileirão marcar por 3 vezes, com Raul, Henriques e Carlinhos contra.
A obrigação do Vasco, como você disse desde o início, foi manter o Vasco na primeira divisão. O Vasco vem se recuperando não como time, como clube.
O treinador Vanderlei Luxemburgo comentou ainda sobre o Flamengo, adversário do Cruz Maltino, na próxima quarta-feira, às 21h30 no Maracanã. Luxemburgo vai ter a volta do atacante Marrone para o clássico, mas ainda segue sem Leandro Castan na zaga.
Não é de ninguém, só acho que o Ricardo teve um problema com uma pancada muito forte, com uma perna muito inchada, talvez seja problema. O Castan não pode voltar porque o juiz conseguiu fazer uma presa de jogo Grêmio contra o Palmeiras.
Para o clássico contra o Flamengo já está confirmado. Os torcedores vascaínos terão direito a 33% dos ingressos, cerca de 22 mil lugares no setor sul do Maracanã. Além da vaga na Sul-Americana, os vascaínos também estão interessados na premiação da CBF. Em 11º lugar, o Vasco receberia hoje 15,5 milhões de reais. Mas caso consiga chegar em 9º lugar, posição hoje ocupada pelo Bahia, com apenas 1 ponto à frente dos cariocas, abocanharia perto de 20 milhões de reais. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E uma matéria especial com o campeão do mundo, Arthur Nori. É com você, Lincoln Chaves.
Foram 2 meses competindo no exterior, e a bagagem de Arthur Nori voltou recheada ao Brasil. De Lima, no Peru, vieram 3 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, um ouro na disputa por equipes da ginástica artística e 2 pratas na barra fixa e no individual geral, que é quando o atleta compete em todos os aparelhos. Já de Stuttgart, na Alemanha, a conquista mais impressionante, o título mundial na barra fixa, inédito para o país. Mas não foi só o pioneirismo que tornou esse feito especial para o paulista de 26 anos. A medalha tem a marca do alemão Fabian Hambunchen, campeão olímpico do aparelho nos Jogos do Rio de Janeiro e um dos maiores ídolos de Arthur.
Quando eu descobri que ele fez a medalha, que ele assinou aqui dentro, não dá pra ver. E ele pediu pra não abrir, que senão vai estragar o LED, que ela brilha a medalha. Tive mais vontade ainda de querer estar com essa medalha, porque ela é única, exclusiva.
O brasileiro chegou à final do Mundial na barra fixa como candidato à medalha. Para brigar pelo pódio, a série planejada era diferente da fase classificatória. Teria um grau maior de dificuldade. Mas segundo o técnico de Arthur, Cristiano Albino, a estratégia mudou à medida que os rivais foram se apresentando.
E final é sempre muito mais tenso, sempre muito mais difícil. Você não pode cometer nenhum erro médio. E os adversários que foram antes dele foram cometendo alguns erros que a gente foi vendo e analisando. E fomos acompanhando as notas finais. E começamos a estudar, falar, olha, a gente não precisa fazer a série mais difícil, que é mais arriscada. Então vamos fazer a série mais fácil, porém tem que fazer impecável, tem que fazer muito, muito limpa, com poucos descontos. E aí mudamos a estratégia no meio da final ali, ele foi, executou muito bem e chegou na nota que já pleiteava assim desde o início.
A conquista na Alemanha vem após a constatação de que as dores no joelho esquerdo, que incomodam Arthur há pelo menos 2 anos, não tinham cura. Trata-se da condromalácia, um desgaste crônico na cartilagem. Por isso, apesar de ter levado o bronze olímpico no solo em 2016, o foco do brasileiro para 2020 é exatamente a barra fixa, como explica o treinador. E para retornar ao pódio olímpico em Tóquio, Arthur confia na equipe com a qual trabalha diariamente no Pinheiros, clube que defende em São Paulo.
Então tem um acompanhamento com a psicóloga Carla aqui já desde 2009, então são anos, né, pra gente se conhecer e poder tá bem pra competir e treinar.
Arthur Nori é o quarto brasileiro a se sagrar campeão mundial na ginástica. Antes dele, venceram Daiane dos Santos, Diego Hipólito e Arthur Zanetti. Deles, só Zanetti conseguiu subir ao pódio na Olimpíada no mesmo ciclo em que conquistou o mundo. Será que o Xará vai repetir o feito no Japão? Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
E a seleção brasileira vai se apresentando aos poucos em Abu Dhabi para dois amistosos. Primeiro contra a Argentina na próxima sexta-feira e na terça-feira que vem o Brasil encara a Coreia do Sul. Zagueiro da seleção, Thiago Silva, falou especialmente do momento que o Flamengo vive dentro do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América.
Ah, a gente acho que comenta normalmente, né? A gente vive disso, a gente acompanha o futebol, a gente sabe normalmente os melhores times que chegam nas finais, né? É, e como no Paris tem três argentinos e nós temos alguns brasileiros também, a gente fica trocando um pouco de farpas ali, fica brincando um pouquinho. Mas essa situação é diferente para mim, particularmente falando, porque venho de um rival do Rio de Janeiro, mas enfim, espero que o melhor futebol ganhe, né? É, o Flamengo vem passando por um momento incrível dentro da competição nacional e também da Libertadores, assim como o River. Infelizmente teve uma derrota ontem do River para o Rosário, a gente já tem conhecimento disso. Espero que possa ser um excelente jogo, um jogo de paz, mas acima de tudo seja um jogo bem jogado e que o futebol vença acima de tudo. Eu? Não vou olhar o jogo, não.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Vários jogadores brasileiros atuaram no exterior e ainda atuam. Um deles, um jogador polêmico, jogou na França, onde virou, inclusive, figura do Jet Set Internacional, frequentando as boates da moda, que acabou, inclusive, fazendo com que ele adquirisse um vício muito ruim para ele. Ele mesmo reconhece que é o vício da droga. Eu me refiro a Paulo César Caju. Paulo César Lima, nascido no Rio de Janeiro em 1940. Atuou como meia e também como ponta esquerda. Campeão do mundo em 1970 no México. Quarto colocado na Copa do Mundo de 1974. Jogou no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Grêmio, no Corinthians, no California Surf e um destaque juntamente com o Jairzinho no Olympique de Marseille. Atuou em 78 jogos pela seleção e marcou 17 gols. Botafogo 3, América 2. Narração, Jorge Cury.
Para a pelota do peito, vem caminhando lateral, joga na ponta esquerda, o couro chegou para Paulo César. Vai caminhando Paulo, prepara-se então o ponteiro. Vem agora para a zona do tiro, aprofunda Roberto, recebeu de volta, tirou o gol! Gol! Paulo César, camisa 11! Excelente a manobra do atacante alvinegro pelo setor esquerdo! Da esquerda, da ponta para a meia, ele correu e entregou a Roberto na área, de costas para o gol. O número 9 do Botafogo atrasou para Paulo César, que estava de frente para a meta de Arezzo. Chutou firme, bola que bateu no terreno. Arezzo, com a visão encoberta por Alexi, engoliu a balão de couro que foi morrer no fundo da rede. 1 a 0 para o Botafogo.
Era Uma Vez no Futebol.
E também logo mais, 8 da noite, a seleção brasileira sub-17 entra em campo para encarar a Itália. A classificação dá uma vaga nas semifinais do Mundial sub-17 para a seleção brasileira. Jogo no estádio Pedro Ludovico, em Goiânia. Ponto final, é mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã. Tenham todos uma excelente segunda-feira. Um forte abraço. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Bate, bola nacional. As notícias do esporte. Bate, bola nacional.